Essa é a SBS em português.
No começo desta semana, se espalhou pelas redes sociais a notícia de que o Brasil caiu de nível 1 para nível 2 perante a imigração australiana, o que tem relação com a análise pelo Departamento de Assuntos Internos das solicitações de vistos de estudante na Austrália. Como houve uma grande demonstração de preocupação e falta de entendimento sobre o assunto nas mesmas redes sociais diante da notícia, a SBS em português resolveu convidar a agente de imigração Karina Spooner para esclarecer o que essa mudança de nível do Brasil realmente significa para os atuais e futuros portadores de visto de estudante na Austrália. É importante dizer que todas as informações e detalhes sobre o programa de educação para estudantes internacionais na Austrália estão no site do Departamento de Assuntos Internos, que é imi.homeaffairs.gov.au. Primeiro, acho que é importante a gente entender o que são esses níveis. Então, Karina, se você puder, por favor, nos explicar quais são os níveis, né? Os níveis vão de 1 a 3 e o que eles representam para a imigração australiana.
Periodicamente, né, Mariana, a imigração, ela faz uma avaliação dos países e também das instituições de ensino para avaliar o risco imigratório para uma aplicação de estudante. Como é que eles fazem essa avaliação? O fator crucial é o número de recusas que está tendo de acordo com aquela nacionalidade e também cada instituição, o número de recusas que as escolas estão tendo. Se ela tem um número elevado, ela vai receber um nível mais baixo. E o que isso é importante? Porque na hora de se fazer a aplicação de visto, o governo ele vai combinar o nível do país com o nível da escola. Essa combinação, se o país for nível 2 e a escola for nível 2, a quantidade de documentos que eles vão requerer é mais baixa. Se o país for nível 2 e ele for para uma escola nível 3, torna-se automaticamente obrigatório que aquele estudante provenha documentos extras.
Que no caso são quais?
É um nível de inglês, ele obrigatoriamente vai ter que fazer um teste de inglês.
Mas isso para estudantes que vão vir estudar inglês na Austrália ou só para estudantes que já vêm para um outro nível, que é, por exemplo, um curso profissionalizante, um curso VET ou um curso universitário?
Curso profissionalizante para cima.
Ok.
Os estudantes de inglês são isentos. Então, o inglês se torna obrigatório para esses cursos profissionalizantes e ter o fator financeiro também. Aquele estudante, se ele escolher uma escola de nível 3, obrigatoriamente ele tem que comprovar que financeiramente ele consegue se manter, pelo menos para o primeiro ano de estudo.
Você sabe em quanto está, mais ou menos, a comprovação financeira que a Austrália exige?
Sim, existe um valor pré-determinado e a Austrália considera apenas o primeiro ano. Se o curso for de 2, 3 anos, ela quer somente que comprove seu primeiro ano. O valor atual é de $29.710 australianos.
Para o ano todo.
Para o ano todo. Adiciona-se a esse valor, se falta pagar parte do curso, também tem que ser acrescido nesse valor e considerar também $1.000 para a passagem de volta para o país de origem. De $1.000 a $2.000, né? Então, assim, o mínimo vai ser $29.710, se for um estudante. Se tiver dependentes, se ele for casado, por exemplo, a esposa tem que comprovar $10.394.
E se tiver filhos, também tem um valor a ser comprovado.
Tem um valor a ser comprovado. E, no caso de filhos, se for crianças, né? Entra também nessa conta a escola das crianças. A despesa que vai ter com a escola.
Então, a gente pode dizer que o Brasil, quando era nível 1, até recentemente, né? O estudante não precisava se preocupar com a escola que iria escolher ou não precisava se preocupar em apresentar essa comprovação financeira ou o teste de inglês para cursos profissionalizantes e de ensino superior, mas que eu saiba, em alguns casos, isso ainda era exigido, né?
Exato. A imigração ainda tem esse poder de exigir, se assim ela achar necessário. Sempre, independente do nível do país.
O que muda na prática a partir de agora, então? Aqui as pessoas têm que se atentar mais, pessoas que vão solicitar o primeiro visto de estudos aqui para a Austrália ou que estão na Austrália como estudante, querem solicitar um novo visto de estudos, estender os estudos aqui no país.
O nível da escola pode ser consultado. Tem uma ferramenta muito bacana no site do governo que chama Documents Checklist, onde essa ferramenta vai fazer esse cruzamento de dados do país com a escola que eles querem estudar. Eles têm a opção. Se eles forem para escolas de nível 2, a exigência sobre eles será menor. Mas o que é recomendável é que eles invistam no inglês também, porque o teste de inglês pode ser solicitado a qualquer momento. Se um dia eles precisarem apresentar uma prova, eles pelo menos possuem um nível mínimo para poder continuar a fazer o curso que eles querem depois.
Mas o mais importante, a gente pode dizer que o mais importante agora é cuidar com a escola, da instituição de ensino onde a pessoa vai estudar?
Exatamente. As instituições de nível 2 acima, elas têm uma facilidade maior no processo de imigração.
E só para a gente detalhar um pouco mais, o que a imigração, né, o Departamento de Assuntos Internos, o que eles levam em consideração na hora de definir o nível do país?
O que está acontecendo hoje é uma consequência de uma política do governo interna que já começou no ano passado de reduzir o número de estudantes na Austrália. Consequentemente a essa política, houveram um número de recusas muito alto ano passado. E são essas recusas que foram determinantes para avaliar o nível dos países para este ano. Então a gente está sofrendo uma consequência de uma política do governo australiano que aconteceu já no ano passado. Como houveram muitas recusas de aplicantes brasileiros, consequentemente o nível do Brasil caiu. Como outros países também, como a Colômbia também, o nível dela também desceu.
Pois é, eu ia comentar isso. Talvez as pessoas achem que é uma coisa isolada, isso está acontecendo com os estudantes brasileiros, mas na verdade o nível dos países pode mudar. E a Colômbia, inclusive, foi rebaixada, digamos assim, de nível 2 para nível 3 agora, não é isso?
Correto, exatamente. Aconteceu com várias nacionalidades e também com várias instituições também, porque as escolas também receberam muitas recusas. Muitas vezes foram injustas, né, essas recusas. Foi uma tentativa realmente de reduzir o número de estudantes e, consequentemente, afetou o nível e o ranking das instituições e países, né? Então, a situação do Brasil não é tão ruim, porque ainda tem uma escolha de ir para escolas de nível 1 e 2. No caso da Colômbia, eles só podem escolher instituições de nível 1. Caso contrário, vão ter que passar pelo teste de inglês, vão ter que apresentar aquela comprovação financeira.
Eu vou citar aqui, porque você falou das recusas de visto, né? Que são os vistos que são negados. A pessoa solicita o visto de estudante, ele é recusado, ele é negado, a imigração não concede aquele visto. Acredito que esse seja o principal fator que a imigração avalie, né? Quando vai definir o nível do país, mas tem também cancelamento de visto, portadores de visto de estudante que se tornam pessoas sem visto ou indocumentadas no país e solicitação de visto de proteção subsequente, enfim. Esses são fatores que talvez pesem um pouco menos, mas tanto a recusa quanto o cancelamento são fatores que contam muito, né?
Sim, de fato. Na comunidade brasileira é incomum, assim, não se vê tantos cancelamentos como se vê em outras nacionalidades, né? Mas ano passado teve bastante recusa na comunidade brasileira, especificamente, né?
Isso contou muito, então, né, para essa queda do nível do Brasil.
Exato. O aplicante brasileiro, geralmente, ele tem uma... não é das nacionalidades com risco mais alto, em termos gerais de imigração. Mas esse número de recusas certamente afetou. Foram muitas recusas, muitas pessoas foram embora até da Austrália. E muitas vezes injustas, né?
As pessoas devem ficar preocupadas com o Brasil ter mudado de nível 1 para nível 2, porque muita gente vê a notícia, né, e pensa, nossa, vou desistir da Austrália, não é para mim. Ou quem está aqui fica muito preocupado, né, de ter um segundo visto de estudos negado, recusado, enfim. O que você tem a dizer sobre isso?
Olha, essa mudança de nível na prática, né? O que, que ela afeta? As aplicações vão continuar sendo decididas da mesma maneira. Tem documentos extras que podem vir a ser solicitados, mas se o aplicante cumprir com todos os pontos, né? É muito importante também na hora de fazer uma aplicação de visto de estudante, se atentar também a como ele justifica esse custo na vida dele. As recusas também que nós vimos, assim, temos acompanhado, muitas vezes vieram por uma documentação que não estava tão completa assim também. Principalmente naquela carta de intenção que eles têm que apresentar. A imigração está mais rigorosa em relação a isso. Mas eu acredito que ainda há programas. A imigração continua precisando de pessoas qualificadas na Austrália. Ainda há caminhos para uma residência permanente, inclusive através do estudo. Hoje em dia, está um sistema mais rigoroso? Está. Mas se ele atender todos os pontos com cuidado, um fator que eu acho interessante até a gente mencionar aqui, Mariana, essa questão do inglês, né? Porque agora que nós somos level 2, né? É uma chance grande ser solicitado esse nível de inglês, até mesmo para começar o curso, né? É importante que as pessoas estejam preparadas para fazer essa prova, porque não é só o país que pode mudar de nível, a escola também pode, né? Então, vamos supor, se você está fazendo o seu curso, você vai precisar renovar seu visto na sua escola. E se a escola caiu de nível, na sua renovação você vai ter que apresentar um teste de inglês. Então, assim, e até mesmo para o futuro, né? O inglês é essencial. Então, é válido sim continuar estudando, porque uma hora vai ser solicitado, não só para visto de estudante, se você quiser progredir para outros caminhos de imigração, o inglês vai ser solicitado certamente, né?
Ou seja, né, a genuinidade quando a pessoa vai solicitar um visto específico, acho que a imigração bateu muito nessa tecla, né? Se você quer um visto de
Exato.
estudante é para estudar, se você quer um visto de trabalho é para trabalhar, enfim. E também buscar um apoio, se você precisa de um apoio para fazer tudo isso, de profissionais que realmente entendam do assunto, né? Que vão saber te orientar da melhor forma.
Correto. Hoje em dia precisa-se ter uma assistência boa, porque os critérios estão mais rigorosos.
Qual mensagem que você deixa aqui para as pessoas com relação a isso, só para que as pessoas entendam exatamente o que está acontecendo?
Essa mudança de nível é normal.
O Brasil já foi nível 2 antes, né? Não é a primeira vez.
Exato, não é a primeira vez. Isso é correto. Muito bem lembrado, Mariana. Geralmente, março é o mês que se faz essa avaliação toda, mas ainda se há grandes oportunidades aqui na Austrália. É importante que se leve esse estudo a sério e que, quando for fazer uma aplicação de visto de estudante, entenda que aquele curso, que matérias que ele cobre, o que benefício vai trazer para você. Continue estudando inglês, não deixe de aprender inglês, nunca. Se você quer ter um futuro aqui na Austrália, o Brasil ainda é, de termos gerais de imigração, ele tem uma boa reputação, né?
E é importante que as pessoas se informem também, né, nos veículos oficiais, inclusive o próprio site do Departamento de Assuntos Internos. Lá eles têm todas as informações bem detalhadas, né, para que as pessoas entendam exatamente como funciona todo esse sistema.
Correto. E é bom checar sempre, porque aqui na Austrália é um país que as leis mudam muito rápido. Principalmente agora vai ter eleição. Então, as mudanças acontecem com frequência. É bom estar sempre acompanhando as notícias, a SBS, porque, né, nós estamos sujeitos a passar por mudanças. Mas, a meu ver, de modo geral, tornou-se um pouco mais difícil, mas não é o fim da linha para o Brasil, não. O Brasil tem uma reputação boa.
Ok, maravilha. Muito obrigada, Karina, por todos esses esclarecimentos. Foi um prazer conversar com você.
O prazer foi todo meu, Mariana.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.